A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Nós falávamos no programa anterior sobre... Nós respondíamos uma pergunta de uma pessoa que a esposa trabalhava com um homem solteiro e ele estava tendo problemas de ciúmes com ela. E vice-versa, a mulher que tinha um marido que trabalhava na loja, na empresa, na loja dele, com uma moça e não gostava que ela fosse no trabalho dele. Muito bem, então o assunto é: quando seu marido ou esposa trabalha num ambiente e tem contato com pessoas do sexo oposto, o que fazer quando gera insegurança e ciúmes? Então, o Lucimaro ouviu, Cristiane, essa programação ontem e escreveu para contar a experiência dele. Vamos dizer aqui, porque é um tanto interessante. Diz assim: bom dia, Renato e Cris. Nesta manhã, ouvi o programa de vocês quando falavam de homens que trabalham com mulher e não deixam a esposa saber ou ter contato, ou vice-versa. Gostaria de contar um pouco da minha experiência. Eu era um homem que tinha um dos piores vícios que existe. Eu era viciado em prostituição e pornografia, a ponto de gastar todo o meu salário do mês em casas de prostituição. Muitos homens têm esse vício e é difícil largar, porque não admitem que são viciados. Às vezes não admitem por constrangimento. É verdade, nós sabemos que isso é um dos piores vícios hoje em dia, e piores porque, exatamente porque os homens se sentem constrangidos e não admitem ter esse problema. E a primeira solução para você sair de um problema é reconhecer que você está em um, né? Bom, ele continua dizendo: quando conheci minha esposa, ela era viciada em cigarros e bebidas. Começamos a namorar há 7 anos atrás e então decidimos caminhar juntos na fé e permanecemos juntos até hoje. Estamos casados há 5 anos, graças a Deus e com a ajuda um do outro, eu me libertei desses vícios e ela também. Parabéns. Atualmente trabalho com 11 funcionárias, todas mulheres, no mesmo cargo que eu. Devido ao meu passado e por minha esposa ser 8 anos mais velha que eu, ela tinha um pouco de ciúmes quando eu comentava com ela sobre essas moças. Mesmo assim, eu sempre contava tudo, nunca escondi nada dela. Num evento que a empresa fez com os funcionários e seus familiares, eu levei minha esposa e ela conheceu todas essas moças. Minhas colegas a cumprimentaram e conversaram com ela como se a conhecesse há muito tempo, de tanto que me ouviram falar dela. Então, esse restinho de ciúmes da minha esposa acabou. Quando tivemos nosso primeiro filho, a maioria delas foi visitar. Hoje tenho 30 anos e minha esposa 38. Cada dia sou mais apaixonado por ela. Todas essas moças eram solteiras. Hoje 5 já são casadas, outras 6 são noivas. Assim como eu nunca escondi nada da minha esposa, também ensino a elas a não ficar mentindo para seus noivos ou maridos. Até hoje convivemos juntos, mas sempre com respeito em primeiro lugar. É claro, tudo tem limite. Eu não falo das discussões com minha esposa, que todo casal tem, nem ouço o comentário delas referente ao casamento delas. Não faltamos com respeito e não conversamos assuntos que não convêm a uma pessoa casada. Minha esposa tem acesso a tudo que eu posto na internet e vice-versa. Hoje eu entendo que a traição existe sim, mas só quando você dá brecha para isso. Quando mantém conversas com outra pessoa do sexo oposto, que não convém a uma pessoa casada. Quando você leva os problemas do casamento para fora do casamento. Quando você cria situações favoráveis a isso. E o que eu faço é manter a amizade sem criar situações favoráveis.
Muito inteligente a maneira que você lidou com a situação, porque muitos maridos simplesmente ficariam só chateados com a esposa. Ah, você não entende, você é muito ciumenta. E realmente, tudo bem, você... Às vezes o rapaz, o marido, não está fazendo nada de errado, a esposa não está fazendo nada de errado, realmente. Mas você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. que não pode estar ali com você quando você está com as outras mulheres ou os outros homens. Você tem que se colocar no lugar da pessoa que já viu vários casamentos serem desfeitos por causa da traição, né? Então, é difícil você simplesmente falar para a pessoa parar de imaginar uma coisa. Você tem que ajudá-la a parar com isso, né? E o que você fez, Lucimaro, levar as amigas para conhecer sua esposa, sempre falar dela com elas, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque às vezes uma das coisas que mais assim alimenta o ciúme da esposa é justamente o marido ter o mundinho dele fora de casa. E os assuntos que ele trata, tudo ele tem assim, tipo, já que ela não trabalha com ele, ela não precisa saber de nada. Então, quer dizer, ela fica no escuro, na escuridão. Ele tem muita conversa, ele tem muitos assuntos com outras pessoas, dá muita atenção para outras pessoas. E quando ela está no mapa, ele só quer ver televisão. Então, são várias situações que contribuem com ciúmes, né? Então, tudo bem que a mulher, muitas vezes, é insegura. Mas não é pelo fato só dela ser insegura que você tem que gritar com ela, brigar com ela. Você tem que ajudá-la a vencer essa insegurança, dando para ela todo tipo de informação.
E isso hoje em dia não se resume só à mulher, né? Porque hoje é cada vez mais comum, o homem se sente inseguro porque a mulher está trabalhando também. E ela está em situações semelhantes, onde ela se expõe, ela tem que às vezes, até mesmo como parte do negócio, ela tem que viajar a negócios com colegas de trabalho, ela tem que ter almoços de negócios. E tudo isso gera, né, a pulga atrás da orelha. O que, que está rolando? Será que a minha esposa não recebe cantadas no trabalho e tudo mais? Então, todo esse comportamento de total transparência, de colocar limites, de você não cruzar esses limites que você impõe a si mesmo. Ou seja, como o Lucimaro falou, eu não converso assuntos do meu casamento com as minhas colegas. Se tem festas na empresa, eu levo a minha esposa. Eu sempre estou falando da minha esposa a ponto das colegas de trabalho parecerem que já conhecem a minha esposa há muito tempo. Quer dizer, ele não faz segredo, ele não flerta, enfim, não passa dos limites. E isso então traz para a esposa a segurança, mesmo sabendo do passado dele. Como ele disse, ele tem um histórico aí de vício da prostituição, vício do sexo, da pornografia, e também a questão dele, da esposa, né, ter esse passado semelhante. Então, ele conseguiu superar através das coisas certas. Ele está fazendo as coisas certas. Isso mostra que se você fizer as coisas certas, então você não precisa necessariamente incorrer no problema.
E ele mudou a reputação dele, né? Que antes era uma reputação difícil, né? Negativa, e que hoje ele é até uma referência para as colegas no trabalho. Uhum. Ele dá conselhos.
Exato, e elas aprenderam a respeitá-lo também, né? Então fica aí a dica. Eu quero agradecer novamente, Lucimaro, por compartilhar conosco esta experiência. Muito obrigado e continue sempre ouvindo a Escola do Amor, Lucimário. E esperamos que a experiência dele tenha ajudado a muitos nessa situação. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Voltaremos já já para responder as primeiras perguntas de hoje.
Você sabe como é. Você bate os olhos neles e na hora você sabe que você tem que comprá-los. Comprar sapatos novos. Poucas coisas que as mulheres fazem ultrapassam essa satisfação.
O que faz uma mulher ser bem-sucedida não é o que ela veste, e sim o que ela é por dentro. Comprar sapatos novos pode lhe fazer sentir bem por um momento, mas não vai lhe ajudar a lidar com os infinitos desafios que enfrenta como mulher. Relacionamentos, casamento, filhos, trabalho, sentir-se inadequada, o estresse de manter a forma e a boa aparência, sentimentos feridos e muito mais.
Em Melhor do que Comprar Sapatos, você vai encontrar sabedoria e maneiras de lidar com essas e outras situações que lhe afetam.
Conversando com você e não lhe passando um sermão,
Cristiane Cardoso fala de suas experiências, boas e ruins, e compartilha o que ela aprendeu em sua jornada como mulher solteira, depois esposa, mãe e agora conselheira de milhares de mulheres no mundo inteiro. Tire o salto alto, sente-se, relaxe e embarque nessa jornada. E um aviso, ao fim do livro, você será uma mulher muito mais bela e capaz.
Livro Melhor do que Comprar Sapatos.
Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br. arcacenter.com.br
ou ligue para 0 operadora 21 3296-9393. 0 operadora 21 3296-9393. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos responder agora a pergunta da Renata. Quando nós nos casamos, éramos uma família compreensiva. Eu entendia o meu compromisso com os sábados no emprego e achava no direito de não prendê-lo com os passeios de moto com os amigos que ele adorava fazer. Só que com o tempo isso foi ficando demais. Acho que dei muita corda. Veio a nossa filha no intervalo de uma separação. Era o que eu mais queria nessa vida. Voltamos, mas ele não mudou nada. Ao contrário, me tratava muito mal. Só quando se via em uma situação desagradável, aí eu servia. Quando brigava comigo, a primeira coisa era pegar as coisas e ir embora. Não pensava nem na filha, nem em mim. Mas agora eu cansei e gostaria de dar um ponto final. Ele vive dizendo que vai mudar, mas quando será que devo acreditar nele? Agora disse que até uma casa vai procurar, porque o que estamos precisando é do nosso cantinho. Mas não acredito nele. Ele já me traiu. Gosto dele. Me ajudem, por favor.
Essa é a situação quando a pessoa fica aturando, tolerando todo tipo de maltrato, abuso. Quando o marido passa dos limites, né? A esposa, por amor, né? Por amor, ela vai tolerando o que ele faz. E o que acontece? Chega uma hora que ela cansa e ela não acredita mais. Esse é o problema de você tolerar por amor. Porque se você, por exemplo, lá atrás, a primeira vez que ele fez uma coisa que não foi adequada para um homem casado, e você desse um baixo, não, não vai, isso não pode mais acontecer. Se isso acontecer, isso aqui vai acontecer. Se você tivesse feito isso lá atrás, então talvez essa situação já tinha sido resolvida. Mas a questão é, a pessoa erra, aí sai, depois volta.
Erra sem consequências.
Sem consequências, e a pessoa vai crendo só nas palavras, né? Ah, eu vou mudar. Ah, então tá bom, então volta, né? Então a esposa vai tolerando várias vezes, idas e voltas, idas e vindas, chega uma hora que ela desacredita. Então, uma coisa que é muito importante, você, esposa, que está num relacionamento com o marido que vive, sabe, fazendo tudo o que ele quer e pede perdão e volta. Você tem que chegar uma hora e falar, olha, não vou mais aceitar. Você e não que... aceitar mesmo.
Você tem que ter as suas condições. É como no trabalho, né? Se você começa a chegar no trabalho atrasado, você sempre perde os prazos que você é suposto a entregar o trabalho, os projetos que são pedidos de você. Se você se comporta mal com seus colegas, ou seja, você sai fora da linha esperado de você dentro do ambiente de trabalho. O que acontece? Você tem que passar no RH. Você vai receber um avisozinho, uma notificação, você vai ser avisado, você vai ser disciplinado. Uma vez, duas vezes, provavelmente você não vai passar da terceira vez e você vai perder o emprego. E aquilo vai fazer com que você, no próximo emprego, aprenda a se comportar melhor. Então as pessoas se comportam no local de trabalho, inclusive pessoas que são viciadas, por exemplo. Pessoas, elas são bêbadas, são drogadas, mas elas não bebem no trabalho. Elas, no local de trabalho, elas conseguem não beber. Elas conseguem não fumar, não usar droga. Elas conseguem não usar, falar palavrão. No local de trabalho, elas se comportam como pessoas adequadas. Por quê? Por quê, hein? Por que que elas conseguem se comportar bem no local de trabalho? Porque senão elas perdem o emprego, elas não vão ter mais dinheiro. Então, por causa do dinheiro, da recompensa, elas se sujeitam às regras. Muito bem. Transfere a situação para o casamento. Dentro do casamento, a pessoa, aparentemente, em muitos casamentos, ela pode fazer o que quiser, ela pode pintar o set e sabe que não vai ter consequência nenhuma. Vai ter choro, talvez, vai ter briga, mas não vai passar disso. A briga passa, o choro acaba e tudo fica por isso mesmo. Então, o que, que isso ensina a pessoa, seja o homem ou seja a mulher? Isso ensina que ele pode fazer isso de novo, desde que ele esteja preparado para um pouquinho de lágrimas e um pouquinho de grito. Só isso.
É uma semana de mal e pronto, né?
Então, nós temos que entender que o ser humano é fruto de hábito. Se você habitua o seu marido ou a sua esposa a um comportamento que é ruim e você permite isso, então ele vai continuar. Vai se tornar o hábito. Então é o que a Cristiana está falando. Você tem que cortar aquilo logo do início. Logo do início. Então, a Renata, ela vem tolerando as coisas e agora chegou ao ponto que ela quer dar um ponto final, não quer mais esse casamento, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, eu gosto dele, né? E agora nós temos uma filha. Então, Renata, veja bem. É fácil você falar assim, eu não aguento mais, vou jogar tudo pro alto e eu não quero mais esse casamento. Porque, ao mesmo tempo, você gosta dele, como você disse. E agora você tem uma filha, não é verdade? Então, casamento não é facilidade. Casamento não é um passeio no parque. Casamento realmente é luta. É difícil. Casamento tem as suas dificuldades, os seus desafios, que nós temos que aprender a resolver e não fugir deles. Se você fugir desse casamento, o que, que vai acontecer? Você acha que você vai se livrar de todos os seus problemas? Você acha que sua vida vai mudar e agora vai ser maravilhosa porque você saiu desse casamento? Não necessariamente. Provavelmente, o contrário. Você não terá mais os problemas de casamento, mas você terá novos problemas. Você vai ter que administrar agora as visitas dele para sua filha. Você vai ter que explicar para sua filha por que ele não está mais, porque o papai não está mais em casa. Você vai ter que agora pensar, e agora o futuro? A carência afetiva sua vai continuar, porque você ainda é uma mulher jovem e você vai querer um relacionamento novo. E agora? Você vai encontrar com quem? Quem vai ser essa nova pessoa? Essa nova pessoa vai aceitar você e a sua filha? Vocês vão se dar bem? Quem te garante que num novo relacionamento você não terá outros tipos de problemas também? Ou seja, não há relacionamento sem problema. Você quer sair desse casamento, mas para entrar em outros problemas. Então, a melhor solução antes de você desistir é você procurar resolver o que está aí. No mínimo, para você aprender e melhorar como pessoa, caso isso realmente não dê certo por causa dele, ele não quer, então você pelo menos aprendeu a sua parte para na próxima vez você fazer diferente, né? Então, a Renata, ela pode tomar algumas atitudes para melhorar essa situação.
É, a primeira atitude, Renata, você deve falar com ele. Olha, tá bom, então você quer voltar, você até quer comprar uma casa, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, mostra que você mudou. Prove para mim que você mudou. Então, por exemplo, se você ainda tem muita amizade com aquelas pessoas que estavam influenciando você, até mesmo para a traição que aconteceu no nosso casamento, então, uma das primeiras coisas que você tem que provar que você mudou é desfazendo essas amizades, uhum, né? Então, tem certas coisas que ele faz, lugares que ele vai, que ele vai ter que parar de fazer, de ir, para provar que ele realmente mudou. Então, uma vez que ele realmente prova para você que ele tem mudado, tem feito as coisas diferentes, aí você, então, pode dar uma chance para ele. Mas isso não é uma coisa de uma semana, né? Porque vocês têm tido muitas essas idas e vindas, então, você não deve deixar só uma semana como prova. Você deve dar um tempo, vamos dizer um mês. Você não fala para ele que vai ser um mês. Você simplesmente fala, olha, prova para mim. E enquanto isso, nós vamos conversando. E eu vou vendo essas atitudes. E à medida do tempo que você vai mudando, eu vou ver se realmente vale a pena a gente voltar.
Mas lembre-se que não é só ele que tem que mudar. Com certeza você também tem a sua parte. Você falou mais dele. Porém, você mencionou uma coisa aqui que pode ser um problema no seu relacionamento, que é o fato de você desejar essa filha, né? Você amar essa filha mais que tudo na vida. Quem sabe o seu marido está se sentindo rejeitado, ele está se sentindo em segundo ou terceiro lugar na sua vida, porque antes dele vem a sua filha, vem as outras coisas. Então, se você quer que o casamento funcione, você tem que olhar também para a sua parte, onde você precisa mudar. Tudo bem, sua filha precisa de você, você está com um problema no casamento, mas se o casamento vai funcionar, então, em um casamento, o cônjuge tem que vir antes do filho ou da filha. Se você coloca qualquer pessoa ou qualquer coisa à frente do seu parceiro, você terá problema com o seu parceiro. Porque nem você quer que o seu parceiro coloque alguma pessoa ou alguma coisa na frente de você. Tá bom? Então, faça isso. Proponha as mudanças para ele e proponha a si mesmo o que você fará de diferente. E diga para ele o que você fará de diferente. E faça uma nova tentativa. Tá bom? Faça isso, depois nos escreva de novo, diga como foi. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiane Cardoso. Visite nosso site escoladoamor.tv. Já voltamos.
Pode até parecer exagero, mas em um minuto você pode mudar sua vida, tanto para melhor quanto para pior, com uma decisão. No casamento, uma palavra ou uma atitude fazem toda a diferença na felicidade do casal. E a leitura da página de um livro pode transformar o seu relacionamento. No livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento, basta um minuto para você aprender passo a passo a como perdoar, a como dialogar, a como salvar a relação. Neste pequeno tempo, você pode descobrir um novo caminho para seguir e encontrar a felicidade. Em 120 minutos para blindar o seu casamento, Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado, oferecem 120 orientações úteis e práticas sobre diversos temas para que você e o seu cônjuge protejam aquilo que possuem de mais precioso, a sua relação conjugal. Adquira já o livro 120 minutos para blindar o seu casamento pelo site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br, ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 ou nas principais livrarias do país.
Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde.
Vamos responder agora a pergunta da Viviane. Eu nunca namorei, sempre tive relacionamentos conturbados. Tenho 2 filhos e há 4 meses estou namorando e há 1 mês estou noiva. As coisas acontecem rápido com você, hein, Viviane? Você nunca namorou, já tem 2 filhos. Está namorando agora com seu primeiro namorado há 4 meses e há 1 mês está noiva. As coisas realmente andam rápido com você. Bom, confesso que tudo isso é novo para mim, pois ele é o meu primeiro namorado, noivo e futuro esposo. Estou muito feliz e ele me faz muito bem. Mas o problema é que ele quer casar logo, pois diz que está subindo pelas paredes. E eu quero muito casar com ele. Sigo toda a orientação de vocês. E eu quero saber se casar com menos de 8 meses tem algum problema. Pois, como está escrito, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar.
Viviane, se vocês se conhecem bem, se em 8 meses vocês se conheceram bem, você sabe, por exemplo, quais os objetivos dele para amanhã, daqui 5 anos... os planos dele. Ele quer ter filhos? Mais filhos? Né? O que ele espera de você como esposa? Né? Então, você saber tudo que vem lá para frente e saber do passado dele, e ele saber do seu passado, de tudo que aconteceu, para vocês se conhecerem bem. Se vocês se conhecem bem e tá tudo ok, então, 8 meses tá bom. A questão é que, às vezes, As pessoas não tiram esse tempo para se conhecerem. As pessoas, quando estão juntas, elas querem ver um filme, querem ficar se beijando, né? E aí acontece que, muitas vezes, o tempo vai passando e o que ela sabe da pessoa são só coisas que a pessoa falou assim, né? Então, por exemplo, você tem que conhecer o passado dele, você tem que conhecer os objetivos dele. Mas você não pode só ir pelo que ele fala só. Você tem que conhecer a família dele, né? Ele tem que conhecer a sua família. Existem coisas que devem acontecer para vocês conhecerem melhor aquela pessoa e não ficarem só baseando nas palavras.
Isso. Então, basicamente, a sua pergunta é casar para resolver o problema do sexo dele, né? Que ele quer ter muito sexo e ele quer casar e resolver isso logo. Muito bem. É melhor que vocês casem, sim, mas como a Cristiane falou, não é só casar para ter sexo. Vocês têm que casar quando as outras coisas já foram observadas e tudo está de acordo, tá? Então faça o seu trabalho de casa, faça o trabalho de investigar a família dele, ver a família, o passado dele. Vocês têm que conversar muito sobre o futuro, o que vocês planejam e querem, como, por exemplo, você tem dois filhos. Ele vai aceitar esses dois filhos? Ele se dá bem com essas duas crianças? Ele está bem claro do nível de responsabilidade? Porque ele vai estar caindo de paraquedas num relacionamento já com dois filhos. Então, se vocês fizerem o trabalho da cabeça, da inteligência, então, tudo bem, 8 meses não é o problema. A questão é vocês estão agindo com a inteligência. Agora, se vocês simplesmente querem resolver um problema sexual, problema de sentimento, e não estão pensando muito bem no que estão fazendo, aí vocês estarão simplesmente abrindo uma latinha de minhocas para ter mais problemas lá na frente. Então, esperamos que você haja com a inteligência, tá bom, Viviane? Nós vamos ter nesta quinta-feira a palestra A Cura da Rejeição. Você vê em praticamente todos os nossos e-mails pessoas que nos escrevem que estão passando por algum tipo de rejeição, de dor. É uma traição, é a pessoa que despreza, que não dá atenção, a pessoa que se sente trocada por outra ou por um videogame, por um vício. Então sempre nós temos pessoas passando por esse problema, porque o problema da rejeição é algo muito sério hoje em dia e uma das piores dores que uma pessoa pode sentir.
É, você às vezes está casada e você se sente rejeitada. Você até sabe que a pessoa te ama, mas você se sente rejeitada porque a pessoa não te procura, a pessoa não olha para você. Então, nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre esse assunto e também ensinar você a como lidar com esse tipo de sentimento, né? Sentimento de rejeição.
Isso, não ser afetado pela rejeição, virar, dar a volta nessa situação de rejeição, você vai aprender como superar isso. Por que muitas pessoas, elas são rejeitadas em série? Elas passam de um relacionamento para o outro e vão passando e sempre são rejeitadas. Nunca são queridas, amadas, tratadas com dignidade, com respeito, com carinho e amor. Por quê? Por que as pessoas te usam e jogam fora? Por que as pessoas te ignoram, são indiferentes a você? Você se sente uma pessoa invisível. Você ama quem não te ama. Por que isso está acontecendo? Você quer superar isso? Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos fazendo essa palestra às 20 horas aqui na Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro, na Terapia do Amor. E em outras localidades por todo o Brasil, que você pode descobrir o endereço através do site terapiadoamor.tv. Nesta quinta, 20 horas, Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. Nos vemos lá.
Tchau, tchau.